Programa ao vivo aqui. Alô, alô, boa noite, internautas, homens, mulheres, todos e todas que estão nos acompanhando. Programa ao vivo mais uma vez aqui do canal M65. Hoje nós estamos com o terceiro programa do Observatório da Democracia, um programa foi pensado, né, organizado, para que a gente, de fato, consiga fazer relações, né, entre os temas que estão em pauta na que estão pauta na sociedade, né, e que eles têm, evidentemente, incidência direta na questão democrática, né? Então, esse é o motivo, esse é o intuito do nosso programa. É um programa que, como eu disse, vai no seu terceiro episódio, e o canal é 65, vocês todos já conhecem, né? A maioria de vocês já conhece. É um canal que está há 2 anos, né, prestando esse serviço. Nós entendemos que é um instrumento em defesa da democracia, em defesa dos direitos da pessoa humana, né, da soberania nacional, e sempre trazendo essa pauta, né, sempre trazendo esses assuntos que eu disse há pouco, que tem interesse, achamos, né, entendemos que são de interesse aí da sociedade. Eu vou aqui dar uma boa noite à minha querida Keide Matias, né, minha parceira, né, agora no nosso Observatório da Democracia. Keide, boa noite, tudo bem? E também já vou colocar aqui, Keide, para você apresentar o nosso convidado de hoje, tá? Keide, tá me ouvindo? Você está sem som, Keide. Tá
Estou
mutado.
ouvindo sim, Albérico. Agora foi.
Agora foi.
Tá ouvindo, né?
Estamos vindo sim. Fica à
Boa noite a
vontade. Boa
todos,
noite.
a
Tudo bem?
todas, a todos. Opa, tudo bem? Boa noite, Albérico. Professor Jaime, é muito bom tê-lo aqui conosco. Eu tenho a honra, né, de poder ter sido tua aluna na disciplina Teorias da Democracia e, sem dúvidas, é um programa a qual eu esperei muito, né, para que a gente pudesse fazer. Bem, o professor Jaime, ele possui doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Filosofia, né, pela Universidade Federal da Paraíba, licenciatura em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele é professor associado, aposentado, né, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, filosofia e educação. E suas principais áreas de interesse, né, são filosofia da mente, filosofia da complexidade, erro e racionalidade, ensino de filosofia, filosofia e gênero. Eu acho que este extenso currículo, né, também é o que, quando a gente pensou em trabalhar a violência nas escolas, pensou em trabalhar a questão do novo ensino médio, aí não tive dúvidas de que o Jaime seria a pessoa, mais indicada para falar, sobre esse tema, e eu agradeço a tua presença aqui, Jaime.
Professor, muito obrigado pela sua presença, professor Jaime Biela. Como a Keide já falou, nós vamos tratar hoje da violência nas escolas e o novo ensino médio. Queria dar uma boa noite ao senhor e agradecer imensamente, né, temos o prazer de tê-lo aqui conosco, né, nesse terceiro episódio do nosso Observatório da Democracia. Boa noite, professor.
Boa noite, Albérico. Boa noite, Cade. Boa noite a todos que nos assistem e aos que virão assistir o programa posteriormente. Satisfação enorme estar num programa chamado Observatório da Democracia, justamente no momento que a gente vive uma experiência de aviltamento da nossa frágil democracia. Aqui ele lembrou que eu ministrei uma disciplina que a gente criou há pouco tempo na universidade, não existia essa disciplina chamada Teorias da Democracia. Quando eu a ofereci, foi a primeira vez que ela foi oferecida, né? Que é um tema que eu venho trabalhando desde 2018, mais especificamente, tentando entender o que está acontecendo com a democracia. Então, é importante, uma oportunidade boa estar aqui num programa que tem esse título, esse nome, e para debater um assunto que é importante, sobre o qual eu venho me debruçando também. Então, desde já, agradeço o convite. Espero que tenha uma noite agradável, uma conversa produtiva aqui. Obrigado.
Obrigado a nós, professor. Teremos sim, com certeza. Professor, eu vou iniciar a nossa entrevista, a nossa conversa, o nosso bate-papo, pedindo ao senhor que tente passar aqui para nós, simples mortais, digamos assim, que temos interesse na questão democrática e preservação dessa democracia, como o senhor falou, está sendo nesse momento auditada, né, que está cada vez mais sendo golpeada. Queria saber, gostaria que o senhor nos passasse assim, qual é a relação que nós podemos estabelecer, se é que há relação, acredito que sim, entre a violência nessas escolas, a violência nas escolas, e a questão do novo ensino médio, e a questão, perpassando, digamos assim, pela questão democrática, pela democracia.
Olha, os três temas são relacionados, né? Porque democracia é uma coisa que a gente deveria estar aprendendo na escola, porque a gente pensa numa escola cidadã. Quando a gente está falando de uma escola cidadã, a gente está falando de uma escola não que ensine determinados valores morais, assim como se fazia na época das disciplinas de doutrinação, mas uma escola onde os estudantes possam, desde cedo, a praticar a democracia. Eles falam de democracia como regime de governo, mas democracia não é só isso. Democracia também é um regime social. Então, a gente tem relações, nós vamos pegar em termos de escola, nós temos uma escola na qual figuram relações democráticas, ou podemos ter escolas onde as relações são autoritárias. Né? Eu, por exemplo, tive o desprazer de fazer toda a minha formação escolar na época da ditadura militar, que eu era uma escola extremamente autoritária. Né? Escola, por exemplo, o diretor entrava na sala de aula, pegava um aluno pela orelha, saía arrastando um aluno sangrando, fazia parte do cotidiano da escola. Escola democrática é uma escola onde as relações se alteram, são mais uma escola mais horizontalizada. Né? E é uma demanda nossa que a escola prepare as pessoas para o exercício da cidadania. Né? Então, assim, agora, o novo ensino médio não faz isso. Né? E o problema da violência é um problema mais específico que a gente precisa debater, mas esse problema específico que a gente está ocorrendo na violência neste momento está sendo muito a ver com o problema político que a gente teve recentemente. Eu vou perguntar uma coisa. Para mim, está aparecendo um chiado no som. Não sei se para as outras pessoas também. Quando aquele estava falando, estava aparecendo. E agora que está falando também.
Tá? O internauta, professor, o internauta que está nos acompanhando, se puder nos ajudar a identificar, aí a gente vai vendo aqui dentro do nosso equipamento se está vazando alguma coisa.
Tá, agradeço até. Você mexeu em alguma coisa aí que eu acho que o chiado desapareceu.
Desapareceu, né? Então, ótimo. Eu estava usando aqui um aparelho, já desliguei ele aqui, eu acho que era isso.
Então, pronto, ótimo. Vamos em frente.
Muito obrigado aí por nos chamar a atenção, professor.
Então, voltando só ao tema, né? Então, quando a gente está falando de violência, a primeira coisa que a gente precisa pensar é fazer uma distinção que tem sido ignorada e que é um problema, essa ignorância. Por quê? Há um problema de violência que apareceu agora, tá? Que é um problema atentado às escolas. Né? Uma gritaria muito grande, porque nós tivemos dois eventos ali. Né? Uma na escola em São Paulo, aquela professora que foi assassinada, e depois em Blumenau, né? O ataque na creche, que as crianças foram assassinadas. Isso mexeu muito com o país, e as pessoas começaram a falar da violência na escola. Mas isso é um problema específico. Então, se você for olhar, né, desde a gente tem registro de atentados em escolas há mais tempo. Né? De uns anos para cá, sobretudo de 2021 para cá, a gente percebe um aumento disso. E o que aconteceu no final do ano passado para o começo desse ano é que parece que houve, né, as investigações estão caminhando nesse sentido, de que houve uma ação deliberada, né, de divulgação, de estímulo a ataques a escolas. Então, isso a gente tem que entender dentro de um contexto político maior. Né? Então, assim, nós tivemos eleição, depois nós tivemos uma tentativa de burlar a própria eleição, com aquela história de controlar ônibus nas estradas, dos eleitores. Depois nós tivemos lá a tentativa de impedir, no dia 12 de dezembro, né, o dia da diplomação, toda aquela quebradeira em São Paulo, em Brasília. Depois o 8 de janeiro, o golpe fracassado de 8 de janeiro. E depois vem esses episódios da escola que a gente ouviu falar desses dois, mas aconteceram vários outros que foram impedidos de se efetivar, porque alguém na escola pegou o aluno que estava chegando, ou alguém que estava chegando na escola com arma. Então, aconteceram vários episódios desse tipo. E tudo indica que isso foi uma coisa orquestrada, mesmo dentro dessa política aí de desestabilização da democracia brasileira. Bom, este é um tipo de situação que precisa de um enfrentamento próprio para essa situação. E outro problema é o problema da violência que ocorre na escola o tempo todo. A violência não é novidade na escola. Esse tipo de violência de ataque, de entrar e matar, é uma coisa. Mas assim, no dia a dia você tem muito bullying dentro da escola. Você tem muita violência, por exemplo, tem professor que apanha dentro da escola. Eu já vi diretor de escola apanhando de aluno no pátio da escola. Eu já dei aula em escola em que o traficante entrava na sala de aula. Eu estava dando aula, que o menino chegava, abria a porta, entrava na sala, entregava a droga para os alunos que tinham encomendado, virava as costas e saía. E eu não podia fazer nada. Há uma série de violências que perpassam na escola. Por quê? Nós vivemos num país que historicamente é muito violento. É muito racista, é muito preconceituoso, é muito conservador, é muito autoritário e é um país muito violento. E a escola não está isolada do mundo. Então, a violência da sociedade é trazida para dentro da escola e faz parte, infelizmente, faz parte do cotidiano. Quem já deu aula em periferia já passou em situações como eu já vivi, de repente uma aluna desaparecer da escola durante 10 dias. Por quê? Não, porque ela apanhou tanto do irmão em casa que ela tem vergonha de sair na rua por causa dos hematomas que ela tem. É que você vai investigar, o colega te diz. Eu já vivi situação de aluno com arma dentro da sala de aula. Então, assim, são duas coisas diferentes. Esse é o problema emergencial de agora, precisa tomar cuidado. Que, veja bem, as propostas, todo mundo muito preocupado com o problema da violência, as pessoas começaram a querer achar soluções, e começam a aparecer as soluções fáceis, que não vão resolver. Então, se colocar a polícia dentro da escola não resolve. Colocar a segurança armada dentro da escola, colocar detector de metais e fazer veja bem, a gente não pode aproveitar essa oportunidade dessa situação que aconteceu e transformar as nossas escolas em presídios. Não podemos cair nessa cilada. Então, essa é a primeira coisa. Então, o problema da violência que ocorreu agora, desses atentados, se você tivesse policial na porta, tivesse detector de metais, se você revistasse os alunos, nada disso teria evitado os atentados, porque os atentados acontecem de outras maneiras. Burla-se tudo isso. Né? Bom, obviamente, há uma necessidade de alguma ação, a sociedade está demandando isso, mas eu acho que a investigação vai no sentido que o Ministério da Justiça está fazendo, de detectar quem é que está estimulando esse tipo de evento, esse tipo de atentado, e parar ali, na origem do problema. Tá? Não adianta você querer cercar a escola de proteção. Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade única agora, porque assim, a sociedade despertou para esse tema da violência nas escolas. Como eu disse, não é novo. É um problema antigo. Como eu disse, a sociedade é violenta, isso aparece na escola como um problema também. Só que o que a gente deveria fazer, né? A gente não quer que a escola seja uma ilha, mas a gente precisa preservar mais a escola em relação a certos problemas. Assim, evitar que a violência chegue na escola com o máximo de poder, entendeu? Assim, minimizar a presença da violência dentro da escola. E isso implica em construir uma cultura de paz, que é uma cultura de paz na sociedade e que a escola ela pode ser um espaço de irradiação de uma ideia de cultura de paz. Então, veja bem, ao invés da escola ser o problema, a escola pode ser a solução para um problema da violência. Não que a escola vai resolver o problema da violência, mas pelo menos criar uma cultura onde você tenha a paz como um valor. Nós tivemos episódios recentes, por exemplo, de pais estimulando alunos de 4 anos, 5 anos, a chegar na pré-escola e assim, se o teu amiguinho tiver de vestido vermelho, bata nele. Quer dizer, então, é uma coisa horrorosa de pensar que a gente vive num país onde um pai estimula um filho a fazer isso. Falta o quê? Falta cultura de paz. A escola pode ser um espaço de radiação. Eu tenho sugerido, só para encerrar essa primeira fala minha, tenho sugerido, né, que a única maneira de você resolver o problema de violência é você passar a ter que a escola deixe de ser uma coisa do Estado, do diretor, da primeira-dama ou de quem quer que seja. A escola tem que ser da comunidade. O que significa dizer que a escola é da comunidade? É trazer a comunidade para dentro da escola. Mas a escola tem que sair dos muros e ir para a comunidade. Ela tem que se integrar com a comunidade. Né? E entender que a escola é um espaço onde nós, professores, estamos lá fazendo um trabalho que deveria ser em conjunto com os membros da comunidade. E aí, então, eles dizem, mas os pais não vão para a escola. Ah, não está todo mundo dizendo agora que os pais estão reclamando que é uma ação, que é uma ação, que é uma ação sobre a violência? É uma ótima oportunidade. Marca uma reunião na escola, convoca os pais da escola, os alunos. Vai aparecer poucos, mas vai aparecer mais do que aparecer normalmente. E começa ali com eles uma conversa sobre o problema da violência. Vou dar um exemplo prático. Se eu pegar uma escola que tem 400 alunos, eu tenho 400 responsáveis. Não vou pensar nem pai e mãe, tá? Pensa só um responsável para cada um. Tem 400 responsáveis. Uma escola tem 200 dias letivos. Se eu tivesse um esquema que cada dia eu tivesse dois pais de alunos na porta da escola, fazendo a recepção... Veja bem, não é um policial armado, é muito diferente isso. Tem um pai, uma mãe de aluno que está ali na porta recebendo os alunos. Né? Isso você vai criando um espaço de convivência da escola com a comunidade. Então, assim, a gente tem uma oportunidade aqui. Já que a sociedade está falando sobre violência, convide os pais para virem para a escola para debater sobre o problema da violência. E diga para os pais, não queremos ir por aqui policial, etc. Queremos nós aqui, professores, alunos e vocês, pais, construir um sistema de proteção da escola, uma solução para esse problema. Trazer a família para discutir junto uma solução para esse problema. Porque não existe uma solução mágica. Cada escola, cada bairro vai ter que ter a sua solução para esse problema de violência.
Pois bem, Albérico, eu acho que quando... Assim, não sei se é o teu microfone ligado, os dois microfones ligados ao mesmo tempo, que está fazendo algum chiado, não sei. Pode ser, né?
Pode ser.
Olha, parou. Vamos ver aqui. Bem, Jaime, aproveitando, né, esse gancho aí, que você, pelo que você falou, né, para a gente, eu queria saber, então, de você, como é que você acha que a violência nas escolas ela pode afetar o desempenho acadêmico e a saúde mental dos estudantes?
Olha, eu vou tomar um exemplo que eu falei agora há pouco, né? Eu tive uma aluna uma vez que ficou 10 dias sem aparecer na escola. Tá? Eu fui conversar, ver qual era o problema e tal, era isso. Ela tinha vergonha de sair de casa porque ela estava com o corpo cheio de hematomas porque ela tinha levado uma surra do irmão. Ou seja, a violência, ela afeta os nossos estudantes o tempo todo. Principalmente quem é de periferia, porque eles vivem numa realidade de muita violência. Há muita violência dentro de casa. Tá? A gente sabe disso. Isso depois reflete no desempenho do aluno. Porque uma coisa é ir para a escola com o corpo intacto, outra coisa é ir para a escola com o corpo cheio de dores. Né? Então, isso é um problema. Né? Outra coisa, a violência no espaço onde eles vivem. Inclusive, a violência, por exemplo, institucionalizada, o Estado, né? Que manda a polícia para a periferia e o modo como são tratados, sobretudo os jovens negros da nossa periferia, eles estão o tempo todo submetidos à violência. Isso tudo, quem dá aula em escola sabe como que isso impacta. Né? Então, aqui eu estou falando de uma violência que ocorre fora da escola, que traz impacto para, obviamente, o desempenho pedagógico e o modo de vida desse aluno, que é ser pensado do ponto de vista moral, psíquico, mental, afetivo. É uma pessoa violentada. Então, é uma pessoa agredida. Isso prejudica o desenvolvimento de qualquer ser humano. E, inclusive, o desempenho afetivo, o desempenho pedagógico também. Mas existe a violência que ocorre dentro da escola. Muita briga. Todo mundo usou escola pública, qualquer escola pública ou privada já viu isso. Briga, meia dúzia de gente que sai na porrada. Não é? Nós tivemos um caso aqui em Natal, alguns anos, que as pessoas vão se lembrar, que se formou basicamente duas gangues, uma no Ateneu, no Colégio Ateneu, e a outra no Colégio Winston Churchill. E as duas gangues marcavam dias e horários de se encontrar para pegar na porrada, né? Vários alunos saíram na pancadaria, a gente foi parar no hospital, e vários. E quando eles marcavam um dia para se encontrar naquele dia, era uma quebradeira no centro da cidade, tocava um terror, ficava todo mundo com medo que ia acontecer, tá? Bom, você teve uma ação da polícia que foi repressiva para impedir que acontecesse esses eventos de choque. Mas, de repente, desapareceu isso. Não é curioso? Se você observar assim de fora, ninguém mais ouviu falar disso. Agora, quando você vai na escola, você vê a escola se transformou radicalmente. Né? O Ateneu eu conheço pouco, mas o Xuxo, que é uma escola que eu conheci mais, porque a gente teve um trabalho, quando eu comecei a trabalhar com o PIBID, lá em 2013, uma das escolas que estava no programa era o Xuxo, então eu comecei a frequentar a escola. Né? E você vai no Xuxo hoje, é uma escola muito diferente do que ela era 10 anos atrás. Né? Então, é essa transformação da escola que vai transformando a mentalidade dos estudantes, que eles vão abrindo mão da violência. Então, assim, a escola é um espaço maravilhoso para a gente ir superando essas dificuldades. Porque, assim, isso afeta a relação entre os alunos, a relação dos alunos com os professores. Né? Nessa escola, por exemplo, que eu citei, que eu dava aula, que os traficantes me entregaram, entendeu? Como é que a gente resolveu o problema? A gente teve uma situação na escola, que a gente chegou numa segunda-feira às 7 da manhã para lá. Era uma escola muito problemática. Por quê? Era uma escola numa periferia, que tinha, até o final do ano, uma escola pequena, com 4 salas de aula. E chegou em fevereiro e inaugurou a escola nova, com 20 salas de aula. E eu cheguei nessa escola em fevereiro, tinha o corpo docente que dava aula nessa escola com 4 salas, e eu. Mas ninguém, para dar aula de 20. Não tinha funcionário para cuidar da escola. Você tinha uma pessoa para cuidar de merendeira de todo mundo. Né? Se toda semana chegava um professor novo, a gente ia ajeitando. A gente só foi conseguir ter um corpo docente para fazer a escola funcionar no segundo semestre. Então, você não tinha ninguém que fizesse... Tudo era muito improvisado. Então, você não tinha ninguém que cuidasse da segurança da escola. O portão da escola ficava aberto o tempo todo. Todo mundo entrava e saía e quisesse. Tá? E a gente não tinha apoio de polícia, nada que resolvesse o problema. Periferia, imagina assim, estão preocupados com uma escola na periferia. Né? Eu estou falando de um caso que aconteceu comigo em Campinas, quando eu ainda dava aula lá no interior de São Paulo, né? Enfim. E que é um problema que ocorre até hoje. Mas o que aconteceu? Nós chegamos numa segunda-feira de manhã e havia uma sala de aula onde o professor de ciências ia dar aula. E esse professor era um professor assumidamente gay. Ele foi chegar na escola e foi sentindo um cheiro estranho. Até que o professor abriu a sala dele e a sala estava toda pichada, com fezes, palavrões, ofensas contra o professor, com fezes paradas pelo jornal. E a reação da direção foi, vamos mandar os alunos para casa, pedir para a faxineira chamar mais alguém para ajudar a lavar, para a gente poder ter aula amanhã. E os professores se postaram na porta, de uma revolta, a gente estava muito preocupado com a violência, dos traficantes na escola, a gente falou assim, não, a gente tem que dar um basta nisso. Agora, não vamos deixar limpar. E aí fizeram uma reunião e resolveu o seguinte. Os alunos foram para casa e voltaram uma hora depois com os pais. Mãe, pai, com... você tem que voltar daqui uma hora com alguém na tua casa responsável. E se não, vai procurar outra escola, tá transferindo. Bom, voltou, pessoal. Quando voltou, o que nós fizemos? Colocamos os pais com os alunos dentro da sala de aula, que estava toda cheia de fezes. Porque a gente já tinha informação que tinha sido aluno mesmo da turma que tinha feito. E colocando para os pais, olha, essa é a situação criada por filhos de vocês. Não vamos dizer quem foi, mas não foi um, foram alunos dessa sala, filhos de vocês, que criaram o problema. Então queremos que vocês nos ajudem a pensar o que fazer. E os pais disseram assim, saiam vocês, professores, que nós vamos resolver. Saímos e 15 minutos depois, 5 minutos depois, os pais saíram assim... Nós vamos em casa buscar vassoura, não sei o que, não sei o que. E os alunos vão limpar a sala. E, de fato, os pais ficaram na porta e fizeram os alunos limparem, lavarem a sala toda. Né? A partir desse dia, a escola se transformou. Porque os pais resolveram que não ia entrar mais gente desse tipo na escola. Então, começou a criar um esquema de revezamento de pais e outras pessoas da comunidade que iam para ficar na porta da escola. Os pais acabaram com a entrada do traficante dentro da escola. Eles continuam entregando na porta, lá na calçada. Bom, mas na calçada agora o problema é da polícia. Liga para a polícia e a polícia tem que resolver. A polícia não tem que entrar na escola. Mas a polícia tem que resolver o entorno. Então, é esse tipo de situação que eu digo. Mudou a escola e mudou muita coisa. Mudou, inclusive, pedagogicamente, mudou o desempenho dos alunos, por conta de uma atitude, de uma situação específica. Acontecem oportunidades que a gente não pode perder. É isso que eu estou dizendo. A gente está tendo uma oportunidade de chamar a comunidade escolar para dentro da escola para conversar sobre o que é a nossa escola. Que os pais não participam da discussão sobre o que é a escola onde estão os seus filhos. Eles têm a mínima ideia de ser a escola onde estão os seus filhos hoje em dia.
Muito bem. Excelente. Bem, eu queria, Jaime, agora levar o debate para essa pauta mesmo do novo ensino médio. E aí eu queria que você falasse, né, quais são as principais mudanças e desafios que o novo ensino médio brasileiro apresenta para estudantes, para professores e para as próprias escolas. Né? Aproveitando que eu tinha uma pergunta aqui no meu roteiro, mas eu acho que você já acabou de contemplar a resposta dessa pergunta na sua fala anterior, né, que era justamente essa pergunta sobre uma abordagem para poder tentar resolver ou prevenir esse problema nas escolas. Né? Então, agora eu queria que você falasse um pouco sobre o novo ensino médio, né? Quais são, assim, as principais mudanças e desafios que ele apresenta para as pessoas que fazem a escola, estudantes, professores, para as próprias instituições, funcionários?
Ok. A questão da prevenção que a gente tinha, eu já falei rapidamente, mas isso é um ponto que eu acho que é importante. É muita gente nesse país dando palpite sobre o que é a escola, sem saber o que é a escola. Sem pôr o pé dentro de uma escola. Né? Então, você liga a televisão, as pessoas estão falando sobre o novo ensino médio, os repórteres, comentando. Eles têm a mínima ideia do que é aquilo. Porque eles não vão lá na escola ver o que é a escola. Então, eu vejo muita gente falando sobre a escola sem ter mínima
ideia. Mas, professor, me perdoe, mas é uma característica dessa nova realidade que nós estamos vivendo. Nós temos doutores, pós-doutores em assuntos que eles conseguem extrair do WhatsApp. Então, está um negócio complicado, né? Não é só... Claro, a escola tem isso, a educação tem isso, mas em todas as áreas, no nosso conhecimento, da nossa vivência, acontece isso, me parece.
Mas isso é um problema da nossa época, da nossa era. A gente está vendo o que eu chamo a era do fácil. Todo mundo quer o fácil. Né? Então, assim, por que esse monte de livro de autoajuda? Porque as pessoas querem uma solução fácil para tudo. Há uma diferença entre solução fácil e simples. E qual é o problema do fácil? Porque ele descamba sempre para o simplista, não para o simples. E o que é o simplista? É você pegar a parte pelo todo. Então, na questão da violência na escola, então você tem assim, alguém que diz, não, o problema é que aumentou o bullying na escola. Não, o problema é a venda de arma no país. O outro, o governo, não está insistindo muito na ideia que o problema são as redes sociais. Tá? O Flávio Dino disse assim, enquanto não regular as redes sociais, não vai acabar o problema. Mas a gente já tinha violência na escola antes de ter redes sociais. Você tem um conjunto de variáveis que geram um estado de violência. Não adianta você querer soluções simplistas. Eu vou tratar isso aqui... Que é lá, essa ideia sempre da extrema-direita. Né? Então, vamos vender arma para todo mundo que acaba o problema da violência no país. Não acaba, tá? Aí é a prova de que aumentou violentamente, aumentou muito, né, a venda de armas e a violência só aumenta. Né? Então, a gente precisa de soluções simples, não simplistas. Soluções simples são soluções que envolvem as várias variáveis e que seja fácil de executar que traga resultado. Não existe solução mágica. A solução é traz a comunidade para dentro da escola e cada comunidade vai achar a solução para esse problema. Enquanto a gente não abrir a escola, a gente não vai resolver os problemas. E por que eu insisto nisso? Porque é o problema do ensino médio novo. Está aí. Né? Ao invés de ser um projeto então, de melhoria do ensino médio da escola, não. É um processo de é um programa de retrocesso absurdo. Eu sou muito crítico disso, né? Porque Eu trabalho sobre o ensino médio há muito tempo que eu trabalho com isso. Já trabalhei no ensino médio aqui, em escola particular, pública, em vários estados do país, outros países. Eu venho me dedicando a esse tema do ensino médio há muito tempo. Né? Mas por quê? Porque a educação secundária é um problema no mundo todo. Ninguém sabe muito bem o que fazer com a chamada escola secundária. Por quê? Ela é, ao mesmo tempo, terminal, está concluindo a educação básica, então ela é uma educação terminal. Mas ela também é preparatória para o ensino superior e para o mundo do trabalho. Então, ela é também iniciante. Então, é uma etapa da educação que ela é muito complexa, porque ela é híbrida. Ela está terminando um processo e iniciando outro. Com uma população que está na fase mais difícil da sua existência, que está na fase de transição. Que a adolescência é o quê? Aquele momento que você pega tudo que você herdou de papai e mamãe, bota numa cesta, faz um laço e joga no lixo. Mas você não tem nada para pôr no lugar. Então, fica aquela crise de identidade, aquele desespero que você dá vida, tudo aquilo que nós já passamos. Né? Aos poucos, a gente começa a reconstruir as nossas crenças, os nossos valores. Lá na frente, a gente vai descobrir que 90% é tudo igual que a gente tinha jogado fora, que a gente herdou de pai e mãe. Mas agora já não são mais os valores de meu pai, já são os meus valores. Essa fase de transição é a do ensino médio. Então, é uma fase muito complicada para a vida das pessoas, com uma educação que tem que dar conta de dois projetos ao mesmo tempo. Finalizar um, iniciar outro. Então, é um problema enorme o que fazer com o ensino médio. Bom, dito isto, o que estava acontecendo no Brasil? A gente vinha desenvolvendo um projeto de escola de ensino integral, de ensino médio, que a gente vinha discutindo isso no governo Dilma. Conferências locais, regionais, estaduais, nacional, discutindo a base, a BNCC, né? E uma nova estrutura para o ensino médio. Né? E aí você tem coisas do tipo. É muita gente, quando tem muita gente querendo interferir no ensino médio. Em 2010, eu estava em Brasília dando um curso de uma semana lá no MEC e conversando, eles tinham acabado de fazer um levantamento de projeto de lei. Projeto de lei que tinham por objeto incluir nova disciplina no ensino médio. Quando a gente computou a quantidade de projetos, assim, você teria que criar 300 novas disciplinas para dar conta de todos os projetos de lei. Porque uma queria dar educação financeira, o outro queria dar educação de trânsito, o outro queria dar aula de empreendedorismo. Você tinha assim, 300 disciplinas propostas para entrar no ensino médio. Mas aí a gente começou, depois disso, no governo Dilma, um projeto de reconstrução, então, de construir uma proposta de ensino médio. E a gente teve a primeira, a segunda, a terceira versão, já estava assim, quase finalizado o processo. De fato, a gente queria uma educação que não fosse mais por disciplinas, mas que fosse por áreas de conhecimento. A gente queria flexibilização curricular. Mas esses são temas difíceis de serem feitos. Tá? Bom, a Dilma caiu com o golpe, foi jogado fora. Um dos motivos principais do golpe é o projeto educacional do país. Tá? E aí, então, se implantou um projeto que eu chamo projeto do emburrecimento. Tá? Assim, o que é o novo ensino médio? É um projeto de emburrecimento da juventude brasileira. Tá? Algumas pessoas aqui ficam muito chateadas, vou usar o termo que eu chateadas comigo, porque eu disse, infelizmente, a professora Fátima Bezerra vai ficar registrada na história, o governo dela, como o governo que gerou a geração mais burra da juventude brasileira. E as pessoas ficam muito irritadas, porque senão o Jaime está metendo o pau na Fátima quando a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Temer. Né? Então, eu fiz uma fala desse tipo num evento que estava acontecendo numa escola. O diretor da escola ficou horrorizado. Não, na minha escola eu não estou emborrecendo as pessoas. Mas aí, veja bem, o problema não é esse diretor ou os professores dessa escola ou os alunos dessa escola. O problema é que é um projeto bem pensado de emborrecimento da juventude brasileira. Isso passa pelas redes sociais, passa pela televisão, passa pelas mídias todas e passa pela escola. Passa pelas igrejas e passa pelas escolas. Então, o novo ensino médio é parte desse projeto, né? Que é um projeto quê? De privatização da educação, por um lado, tá? E de decaimento da qualidade da escola pública. Então, a gente tá, o projeto do ensino médio é voltar para aquele esquema onde só os ricos entravam nas universidades porque eles tinham estrutura. É o que a gente está vendo. Tá? Então, assim, grosso modo, o ensino médio novo, ele divide a escola em duas. E é aqui começa a grande perversidade. Né? Você tinha uma escola que tinha uma carga horária de 2.400 horas. Agora você tem uma escola que tem 3 mil horas. Mas como é que são divididas essas 3 mil horas? 1.200 horas estão nos chamados itinerários formativos. E 1.800 horas na educação básica geral. Formação básica geral. Essas 1.800 horas é para fazer o que você fazia antes das 2.400. Então, o que você fez? Você reduziu a carga horária de português, você reduziu a carga horária de matemática, você reduziu a carga horária de física, de química, de biologia. Então, tem escola, por exemplo, que o aluno só tem física no primeiro e no segundo ano, não tem no terceiro. Num ano ele tem filosofia, mas no outro ano ele tem sociologia, mas não pode ter as duas. Ele tem menos tempo de artes. E aqui, então, essa é a escola de formação geral. 1.800 horas, 600 horas por ano. O que acontece? No final, você vai mudando. O primeiro ano é igual, no segundo ano você diminui a carga de formação geral e aumenta de itinerário formativo, e no terceiro ano você diminui bem da formação geral e aumenta ainda mais o itinerário formativo. Então você ouve uma redução enorme na carga horária destinada às disciplinas tradicionais. Mas você se lembra? Então, assim, agora não é mais por disciplina, é por área. Balela. Você pega a grade curricular, está lá. A área de ciência da natureza, do lado, biologia, física e química. A aula de biologia, tantas aulas. Não existe uma aula de ciência da natureza. Existe aula de biologia, você vai para ciências humanas. Você tem aula de história, tem aula de geografia, né? Com a carga horária bem menor do que você tinha antes. Né? Eu estive agora em São Paulo, fui conhecer como é que está sendo a implementação lá. Foi o primeiro estado que implementou. Né? Então, eles já estão com os alunos no terceiro ano fazendo o novo ensino médio. Né? A professora de física me disse, eu dei aula no primeiro e no segundo ano. Todo o conteúdo do terceiro ano eles não vão ter. Eles não vão ter o conteúdo do terceiro ano, porque não existe física no terceiro ano. Mas o que existe no terceiro ano? As disciplinas de itinerário formativo. No estado de São Paulo são mais de 300. Em Pernambuco também são mais de 300. Aquelas 300 que tinha lá em português, lá no MEC, em 2010, eu me dei o trabalho. Então, só para esclarecer uma coisa, então. Houve um projeto, uma lei instituída no âmbito federal. Depois, os estados tiveram 4 anos para preparar a implementação disso. No Rio Grande do Norte, nós chegamos na hora de implementar, nem o itinerário formativo estava pronto. Tá? Depois de 4 anos, isso foi aprovado dia 22 de dezembro, e tinha que dar na escola em março um novo projeto. Em março de 2022, os professores das escolas públicas tiveram que implementar um novo projeto. Mas no final de abril, 45 dias depois de começar as aulas, o Estado fez uma palestra online para explicar para os professores o que era o novo ensino médio, que tinha que implementar, que estava implementando já há 45 dias. Então, veja como a coisa foi tratada. Então, você tem a lei federal, mas cada estado tinha que criar a sua proposta. Então, você tinha lá, a lei diz ensino por área, não por disciplina, por área. Aí eu fui pegar. São 27 propostas de todos os estados e do Distrito Federal. Eu me dei o trabalho de pegar os 27 projetos para analisar cada um deles. Não tem nenhum deles por área, todos são por disciplinas. Vocês se lembram que lá, quando surgiu o ensino médio, havia uma propaganda, assim, todo mundo dizia, não é possível o aluno aprender, que são 12 disciplinas, é muita coisa, tem que diminuir. O estado que tem menos disciplinas atualmente tem 18. Tem estado que tem 23. A rede salesiana aqui de Natal tem 25 disciplinas. Mas há uma diferença, porque o salesiano é uma rede particular que consegue oferecer os 5 itinerários para os seus alunos. Que tem dinheiro envolvido ali. Na escola pública, você só oferece 1 itinerário. E a tal da possibilidade do aluno escolher, não escolhe coisa nenhuma. Tá? Às vezes você tem assim, no ano letivo todo, tem uma disciplina letiva, que são oferecidas para os alunos 2 opções. Então, assim, num universo de 1.000 horas, ele vai escolher uma disciplina de 60 horas para ele fazer. O resto não tem nada de escolha. Isso varia de um estado para o outro. São Paulo funciona como? Você tem lá 10 itinerários propostos. No período de matrícula, os alunos entram no computador, lá no sistema, e escolhem. Eu quero esse, escolho esse. No final, eles fazem a tabulação. A escola aqui que acabei de dar aula. Quais são os 4 itinerários mais bem votados? Esses 4. A escola vai implementar esses 4, ponto final. Mas e o aluno que escolheu o outro? Azar o dele. E a mesma coisa aqui. Cada escola tem um itinerário formativo. Ah, mas o aluno então pode ir para outra escola? Não pode. Porque o sistema já determina que o aluno se matricule na escola mais próxima da sua casa. Se ele tentar se matricular numa escola mais longe do que a da sua casa, o sistema da Secretaria Estadual de Educação não aceita a matrícula dele. Né? Porque os alunos já estão mapeados, a demografia já está feita de onde ele pode estudar. Eu vejo que não existe flexibilidade nenhuma. Né? E o que é que acontece? Essas 1.200 horas é qualquer coisa. Essas 300 disciplinas estão nesse itinerário formativo. As pessoas podem fazer qualquer coisa ali dentro. Pode, inclusive, contratar gente que não é professor para dar aula. Eu posso, por exemplo, fazer projeto de desenvolvimento corporal. E contrato a academia mais perto da escola aqui para os alunos ir fazer musculação lá. E o Estado vai pagar para a academia, percebe? A privatização, como é que se dá? Tem um itinerário formativo, que é o número 5, que é de educação profissional, que para esse itinerário formativo você não precisa de professor. Você precisa de alguém que tenha notório saber. O que é o notório saber? O cara pode ter trabalhado, por exemplo, alguma experiência pedagógica. Então, assim, eu trabalhava na área de recursos humanos de uma empresa e dei duas palestras sobre desenvolvimento humano. Eu tenho experiência pedagógica, já posso dar aula na escola. Aí a escola vai e contrata o cara. E qual é a grande perversidade? Nesse itinerário 5 da formação profissional, que você pode contratar qualquer pessoa, de qualquer área, sem formação, e existe uma disciplina chamada projeto de vida. E essa disciplina foi colocada nesse itinerário formativo. Porque você pode contratar qualquer pessoa para dar o projeto de vida. E o que fizeram? O projeto de vida passou a ser o eixo central da escola. O novo ensino médio é uma escola onde o conhecimento científico, artístico, filosófico, religioso não é mais o centro das atenções. A escola passou a ser um lugar onde o centro das atividades, tudo gira em torno de uma coisa chamada projeto de vida. E é tão perverso isso, é tão perverso, que outro dia eu vi um dirigente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas propondo o seguinte: nós queremos reavaliar o projeto de vida, queremos uma nova proposta de projeto de vida. A única coisa que a gente deveria dizer dignamente é: não queremos projeto de vida, sob hipótese alguma. Eu posso falar especificamente dele, se quiser, depois, que é uma grande desgraça. Então, assim, a escola virou isto, tá? Então, o que você está começando a ter já na escola? Você dividiu a escola em duas. Né? Uma escola tem disciplina, tem aula, tem material didático, tem prova, tem frequência, onde você estuda matemática, física, e uma escola onde não tem nada disso. Não tem prova, não tem frequência, não tem aula, existe projeto, a gente faz algumas coisas aqui, e não precisa ser professor, pode trazer qualquer pessoa de fora. Então, assim, eu quero dar um curso sobre corporeidade. Ah, chama a menina ali que é da quadrilha, ela entende tudo de corpo. Ah, eu quero fazer um sarau literário. Chama a dona fulana aqui que ela entende de leitura de Bíblia. Ela vai fazer leitura de Bíblia com os alunos. Né? E isso aqui não tem cobrança. Os alunos estão achando ótimo. Fazem qualquer coisa aqui e passa de ano. E começa a vir uma pressão. Olha, você tem essa escola que é tão legalzinha, que tem aquela escola chata, tem aula, material, prova, aula, disciplina. Por que eu não faço que essa escola seja isso também? Por que eu não... Então, começa a ter uma pressão para que essa escola do itinerário formativo seja o padrão da escola inteira. Que é o que eu estou dizendo, é o seguinte: a proposta é transformar a escola num centro de lazer e autoajuda e os professores serem transformados ou substituídos por coaches. É isso.
Professor, eu vou interrompê-lo aqui. Nós estamos com 45 minutos, o papo está muito bom e o papo bom, a conversa boa, ela vai logo chegando comendo o nosso tempo sem a gente perceber, né? Vai, vamos dizer assim, chegando a um ponto que nós não conseguimos entender, é porque já o tempo já se foi, né? Pelo dado o nível da conversa. Mas antes de passar para, vamos dizer assim, para a parte final, eu queria, como sempre nós fazemos, um apelo aqui a quem está nos assistindo. Primeiro, agradecer aqui, deixa eu ver se eu aqui ainda consigo, o Gabriel Brito, o Isaías Ribeiro, Evanderson Nascimento, a Jeane, o Tiago, a Francisca, a Marta Duarte, pessoas que sempre têm nos acompanhado e acredito que esses que estão aqui agora também devem ter um primeiro contato conosco. Então, você que não é ainda inscrito no nosso canal, né, um canal que eu, início que eu falei que é um canal, uma experiência, né, um projeto que a gente tem levado adiante, né, entendendo que é um projeto interessante para os setores populares democráticos pautarem as suas demandas, as suas conversas, as suas angústias, né, assim como nós estamos fazendo agora, as suas opiniões, né, acerca, às vezes não são consensuais, né, tem, evidentemente tem, nós temos divergências, né, com nossos entrevistados, né, algumas coisas que a gente pauta, que a gente pensa, mas evidentemente que esse canal vai estar sempre livre, aberto, nesse sentido, para que as pessoas expressem. Então, se você não for ainda inscrito, por favor, se inscreva no canal, logo abaixo aí tem perto de Cade, à direita de Cade, no cantinho lá, tem um QR Code, quem estiver assistindo aí em outro aparelho, aponta aí a câmera do celular, vai direto lá para o canal no YouTube. Aí também compartilhar, né, quem estiver gostando do conteúdo, compartilhe, né, passe, repasse aí para os seus amigos, né, nos seus grupos de amigos, de família, enfim, colegas de trabalho, de estudo. É o que nós sempre fazemos, nós pedimos, né, essa colaboração nesse sentido, de reconhecimento do nosso trabalho. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, mais de um, vamos dizer, de um curioso, né? Eu aqui e acolá, eu já fui professor, mas há muito tempo eu fui professor, logo quando cheguei aqui em Natal, né? Inclusive cheguei a dar aula ali na Zona Norte, é uma comunidade muito, realmente tinha esse problema de violência e tal. Mas eu fiz esse pequeno preâmbulo para dizer o seguinte: me parece que nós deixamos de dar devida atenção ao ensino médio, ou falo assim, o ensino fundamental, médio, ou como antigamente nós dizíamos, o ensino básico. Me parece que de um certo tempo para cá, e se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, né? Nós demos muita, digamos assim, demos muita. Fizemos um aporte muito grande de sócios, de recursos, né, de sócios políticos, digamos assim, para dar acesso às pessoas às universidades. Né? Então, as universidades explodiram, os IEFs, né, enfim, que também é na questão do ensino, fundamental, do ensino superior. Essa crítica, ou essa é a observação, a crítica não é uma crítica, né, na verdade. Essa observação, ela é correta, ela é justa? E queria fazer também uma pergunta, quer dizer, fazer duas em uma, né? Depois a Keide vai fazendo aí, para a gente ir encerrando. A segunda pergunta seria no sentido de que o que é que se pode aproveitar, o que é que pode se reverter? O senhor já deu algumas pistas em relação a isso, sobre esse novo ensino médio. Qual é o papel das associações, né, de trabalhadores e trabalhadoras, dos sindicatos, né, das entidades, né, o senhor citou um exemplo mal, ou um exemplo não incorreto, né, de um diretor aí de uma entidade nacional, mas eu queria que o senhor também desse uma opinião mais, assim, mais contundente acerca de o que é que pode ser, se é que pode ser aproveitado desse arcabouço, né, que constitui hoje esse chamado novo, esse novo modelo de ensino médio, algo nesse sentido.
Quem ia falar alguma coisa, eu posso ir?
Não, pode ir.
Olha, Alberico, eu vou ser bem direto, assim. Isso é um falso dilema. Educação básica versus educação superior. Investir nisso é um falso dilema. Por quê? Para eu ter uma boa educação superior, eu preciso ter pessoas bem formadas na base. Então, assim, quem dá aula na universidade, como eu que dou aula na universidade, você percebe a mudança do nível da qualidade dos alunos que chegam na universidade com o passar do tempo. porque há um decréscimo na qualidade dos nossos alunos na educação básica. Né? Então, assim, não adianta você investir na educação superior se você não investir na educação básica. Mas para você investir na educação básica, você precisa ter, antes de tudo, bons professores. Para isso, você precisa investir na educação superior. Então, essa história de que investe nisso, não investe naquilo, investir nisso ou naquilo, é um falso dilema. A gente precisa investir no sistema educacional como um todo. Né? A gente tem uma dificuldade no país que eu acho que a gente faz projetos muito bons de educação, mas a gente não consegue criar um sistema nacional de educação. Né? A gente tem um projeto que está aí, né? A criação do Sistema Nacional de Educação, mas nem o Plano Nacional foi levado a cabo depois do golpe de 2016, foi abandonado, basicamente. Né? O plano, que é para 10 anos, termina agora em 2024, ele foi abandonado em 2016, praticamente. Né? Então, acontece o seguinte, a gente investiu muito acertadamente em ampliar o acesso para a educação superior e para a escola técnica, porque era uma demanda que a gente tinha no país mesmo. Né? A gente tinha um país que, assim, o nível de formação universitária era muito, muito, muito baixo. Tá? Eu acho que é um problema que não se discutiu corretamente ainda. Tá? É que, infelizmente, a ampliação do acesso para o ensino universitário foi também a criação de uma comunidade universitária de extrema direita. Isso é um assunto que a gente deveria discutir com mais calma. Por que 63% das pessoas formadas votam em Bolsonaro? Então, já em 2018, eu dizia, a eleição do Bolsonaro é a prova empírica do fracasso do sistema educacional brasileiro. Que não é questão de você doutrinar as pessoas, mas se as pessoas tivessem uma formação humanitária básica, entendessem um pouco de história, fossem capazes de pensar, elas não cairiam no engodo todo que foi. Então, por exemplo, de novo a gente está discutindo aqui o problema das fake news. O tal do projeto de lei 2630 que quer regulamentar. Nós estamos fazendo tudo errado. O projeto de lei é um desastre total. Né? Por quê? Ele é um projeto que foi construído para atender uma demanda. Pegaram o que aconteceu na eleição de 2018, foi isso, isso, isso. Então fizeram um projeto de lei para resolver aquele problema, que era o problema do impulsionamento em massa de mensagens. Mas na eleição de 2022 já nem funcionou mais desse jeito. Em 2026, a extrema-direita vai estar já com outros recursos. Essa lei, projeto 26, ele já nasce obsoleto. E eu vejo a esquerda defendendo isso com unhas e dentes. E aí eu me lembro do Brizola. Né? O Brizola tinha uma máxima que eu acho que eu deveria continuar sendo válida. O Brizola dizia assim, se alguma coisa não é boa para a Globo, não é boa para nós. E quem mais defende o PL 2630 é a Globo. Então alguma coisa está errada. A esquerda devia, no mínimo, dizer, bom, se a Globo está defendendo isso com unhas e dentes, algum problema há. Vamos olhar. Bom, o nosso tema não é o projeto de lei 2630, mas só para dar um exemplo. Não adianta a gente querer atacar os problemas em partes. Então, o problema da violência não é um problema só das redes sociais, ou problema só da... É um conjunto de variáveis para ser considerados. O novo ensino médio, tá? Você me pergunta sobre o que as entidades devem fazer. Existe uma coisa que eu venho insistindo há muito tempo. Tá? Então, a gente não teve tempo de falar sobre a escola de tempo integral. Né? Mas quando você pensa isso junto com o ensino médio, é a mesma lógica. Qual é a lógica? É uma escola individualista, é uma escola super individualizante, é uma escola neoliberal. O projeto de escola de tempo integral foi criado aqui em Pernambuco por um instituto privado, que o Mendonça Filho adorou, depois levou para o MEC, depois do golpe. Desculpa. Depois começou a ser implementado e hoje está sendo defendido pelo MEC, pelo governo que está lá, o Santana. Por quê? Eles estão defendendo a mesma coisa que aconteceu no Sobral, no Ceará. E se algumas coisas interessantes, mas a maior parte do que aconteceu no Ceará é um grande engodo, entendeu? Assim, a escola, a Sobral tem a melhor nota do país. Mas como é que é feito isso? Eles selecionam uma quantidade de alunos restrito, que tem as melhores desempenhos na escola, e esses fazem a nota, os outros não fazem a prova. É a mesma coisa que a escola privada faz. Então você pensa assim, a primeira escola do Enem é o objetivo. Mas existe um outro objetivo, está lá no, na classificação 1874. Como é que pode? porque isso em dois CNPJ diferentes. Tinha um objetivo em que eles pegam, botam todos os alunos lá, que os alunos param. Este objetivo está lá no 1874, posição, classificação do Enem. Mas aí eles pegam 30 melhores alunos das escolas, colocam numa sala especial, num com CNPJ diferente, com 10 mil professores, reforço, computador, milhares de coisas, e esses caras tiram a melhor nota do Enem. Então, você tem o objetivo como a melhor escola do país. E eles divulgam depois, assim, a melhor escola do país é o objetivo. Os pais acreditam e vão, matriculam. Mas não matriculam o aluno nesse objetivo que está no número 1. Matriculam o objetivo que está lá no 1874. É um pouco o que o Sobral faz. Seleciona um conjunto de alunos e coloca para fazer a prova. Os outros não fazem. Então, você não tem a média. Você tem a nota dos melhores. Veja, uma enganação. Escola de ensino médio, escola de tempo integral, para a gente fechar, uma coisa que eu tenho insistido, não existe escola de tempo integral para estudantes enquanto não houver escola de tempo integral para o professor. E aí nós vamos cair no grande problema. Quando você vai no Instituto Federal, no IEF de Paes Todos, são escolas de excelência, muito melhor que qualquer escola privada que tem por aí. É a escola de excelência, deve ser a nossa referência. Mas o que você tem no IEF? As pessoas falam muito da estrutura. Não. O que você tem? Tem um conjunto de professores bem preparados, bem remunerados, com condições adequadas de trabalho. Aquela estrutura toda é para permitir que o professor efetue corretamente o seu trabalho. Só existe uma solução para a educação no país. É investir na carreira docente. Federalizar. Pegar todos os milhões de professores que existem no país e passar a ser no regime federal, como são os professores das universidades federais e das dos institutos federais. O professor trabalhar numa única escola, com carga horária de 40 horas, com dedicação exclusiva, e ele poder dar, no máximo, 20 horas de aula. E as outras 20, ele tem que ficar dentro da escola, fazendo trabalho coletivo. Se a gente conseguir fazer isto, eu garanto para você que em uma década a gente transforma a educação brasileira numa das melhores do mundo. Que nós temos material humano para isso. As melhores pedagogias desenvolvidas na história estão aqui. O melhor pedagogo do mundo, as melhores sistemas de educação que existem no mundo, todos se baseiam em Paulo Freire, e a gente não consegue. Veja o nosso ensino médio, é um horror. Não adianta sair gritando Paulo Freire, na hora de implementar, você pega a proposta do ensino médio feita aqui pelo governo do Estado, é um horror. Tinha a lei, mas a lei, por exemplo, dizia que você podia ter disciplinas, não disciplina, podia ter área. Por que escolheu disciplina e não área? Hã? Por que criou o projeto de vida e não pôs o projeto de vida na mão do professor de filosofia, por exemplo? Elimina o projeto de vida. Hã? E nem o professor de filosofia, porque os temas são esses. Hã? Então, existiam várias opções para, dentro da lei do ensino médio, você criar uma proposta muito interessante. Eu teria criado proposta excelente para essa escola dentro dessa lei. Mas agora, tudo foi feito, implementado, com essa desgraceira que foi feita, não dá mais. Agora é revogar, jogar fora, né? E voltar ao que a gente estava fazendo. Chamar de novo os professores para construir uma nova proposta e construir uma ideia de uma nova escola. Agora, o que a gente insiste é nisso. Nós precisamos de professores bem remunerados, bem qualificados, com boas condições de trabalho. Sem isso, você pode fazer a pirotecnia que você quiser, você não vai melhorar a educação brasileira. A sociedade, você colocar a culpa tudo no professor. Coloco. Para mim, a culpa é toda do professor. A responsabilidade é toda do professor. Por quê? Porque ninguém vai salvar a educação brasileira, só o professor. A única saída nossa é dar as condições necessárias, suficientes, para que os professores façam o seu trabalho bem feito. Eles sabem como fazer. Nós temos dois sucesso na escola.
Professor, chegamos aos 60 minutos, ou seja, uma hora combinada. É, na verdade, 59 minutos e 46, 7, 8, 9 segundos. Um papo excelente, evidentemente que o que foi colocado pelo professor, né, alguém, né, com certeza ao assistir vai discordar, vai concordar, vai discordar. O canal vai estar aberto, não só para o professor, né, se quiser voltar a fazer uma nova discussão, mas também aquele educador, trabalhador em educação, especialista, que queira vir aqui fazer também uma discussão conosco sobre esse tema, o canal, as portas, né, aqui as E o nosso estúdio virtual estará sempre aberto. Eu queria, professor, agradecer imensamente. Antes de agradecer o senhor, eu queria agradecer a quem nos acompanhou, ao Nildo, Evanderson, a Maria Rita, a Luzia Dantas, essas duas últimas aqui, disseram que se inscreveram no canal. Agradeço demais, se puder curtir esse programa, essa nossa live, e transmitir e compartilhar com outras pessoas. Isso nos ajuda muito, né? E esperar que as pessoas, ao assistirem, como eu disse, né, reflitam sobre esse tema, reflitam sobre esse assunto, sobre essa pauta, que, afinal de contas, é mais do que nunca, estamos tratando do futuro, mas que precisa desse presente robusto, desse presente, evidentemente, né, preparado para ter esse futuro que a gente tanto almeja, que a gente tanto luta, aliás, que a gente tanto batalha. Professor, muito obrigado. Fique à vontade aí para fazer suas famosas considerações finais.
Não, eu já falei demais, eu começo a falar, não paro, né? Eu fico brincando assim.
Não, mas foi importante.
Descobri vendo as coisas online assim que eu fico torto, sabe? Então, mas assim, eu queria agradecer, foi ótima a conversa, a oportunidade de conversar sobre isso. É um tema muito importante, que eu acho o seguinte, olha, a educação não é a solução para os problemas do país, né? Mas fora da educação não há solução. Ela é parte da solução, ela não vai resolver tudo, mas se a gente não investir na educação, e assim, o que é investir na educação? Basicamente, assim, a Dilma tinha um projeto, né, pegar do pré-sal, o fundo que foi criado, que é criar uma reserva financeira suficiente para a gente federalizar o magistério. Né? Eu acho que é a única solução, a gente federalizar o magistério. A gente tem provas disso, sim. Onde se investiu para uma melhor remuneração dos professores, automaticamente a qualidade melhora. A gente tem experiências maravilhosas. Como eu disse, eu já percorri esse estado todinho. Já vi coisas maravilhosas vindo para o professor sem condições nenhuma. Né? Já vi situação assim, de professor juntar dois alunos que ele conseguiu na editora comprar um livro por R$5. Ele só juntar dois alunos para conseguir comprar um livro de R$5. Tamanha falta de oportunidades que existem. E mesmo assim, os nossos professores fazem coisas maravilhosas no país inteiro, não sei o que acontece. Infelizmente, é uma classe que está sendo cada vez mais assim, desprestigiada, sabe? Você só do ensino médio, você abrir a escola para qualquer pessoa ir lá e lá. Eu quero que a comunidade venha, tá? Mas eu quero que venha trabalhar junto com o professor. Quem tem um projeto pedagógico, sabe cuidar disso, é o professor, não é a pessoa que vem de fora. É muita gente de fora dando palpite na escola, sabe? É preciso recolocar o professor. O aluno é o centro da educação, que a escola só existe para isso, para o aluno. Mas a gente precisa recuperar o papel do professor como essa figura que é tão importante e que é capaz de fazer uma educação de qualidade que a gente não tem para prestigiar. Eu acho que os sindicatos, as entidades, tudo deveria insistir mais nisso. Professor, professor, carreira, condições de trabalho. O resto vem depois. Muito obrigado pela oportunidade de debater a democracia. Espero que a gente tenha oportunidade. Se alguém que está assistindo quiser, me acha depois no Instagram, Biela Jaime, ou manda e-mail, tal. É fácil encontrar por aí nas redes sociais também. Abração, adorei estar aqui hoje. Obrigado, professor.
Nós aqui agradecemos, professor, pela sua grande contribuição aqui ao nosso debate, ao nosso canal. Ok, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. E até o próximo programa. Alguma coisa, Keide, você queria falar? Desculpa, eu fui mal educado. Pode, fique à vontade, Keide.
Agradecer ao Bérico, agradecer a todo mundo que está vendo e dizer que amei já e me estava com saudade de poder te ver falar. Então, foi maravilhoso, te agradeço demais e boa noite para todo mundo.
Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Um abraço.